Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação. Comigo aqui nos nossos guichês, bem apertadinhos, estão os quatro do costume deste painel, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira e eu próprio. E, enfim, se por vezes sorrimos demais para a ocasião é porque basicamente temos mesmo prazer em nos encontrar aqui uns com os outros e sobretudo consigo a debater os temas da semana. Os temas desta semana não andam muito em torno do que um espectador habitual do Sem Moderação podia esperar do outro lado. Nós vamos, na terceira parte, discutir o que está a passar com o plano de vacinação a nível global. Como é evidente, se a inoculação não for global, a pandemia vai de si, não será erradicada e, portanto, nós estamos, ao mesmo tempo com a União Europeia a ser criticada por vários Estados-membros em sérias dificuldades por não ter sido mais lesta a conseguir um estoque de aprovisionamento de vacinas, uma pequena luta da secessão do Reino Unido também por trás disso e de facto, ao mesmo tempo que todos proclamam a necessidade de produzir a vacina universalmente e distribuí-la a todos, há, como de costume, no meio deste egoísmo de quem quer chegar primeiro e ser servido primeiro, aqueles que não têm meios ou porque não têm dinheiro ou porque não estão inseridos numa coligação de forças como a nossa e que também precisam de ser vacinados para erradicarmos a pandemia. É um bocadinho disso que vamos falar na terceira parte, sendo que na segunda é inevitável falarmos da gestão da pandemia por cá. Felizmente estamos juntos numa semana em que os números, apesar de serem dramáticos e a situação nos hospitais continuar a acompanhar, começamos a ver um primeiro efeito, pelo menos na redução, se não tanto dos internamentos, dos contágios, um pequeno efeito deste confinamento que nos põe a todos com a disposição que imagino partilham connosco, mas tivemos ao longo da semana um conjunto de polémicas a propósito da aplicação da vacinação, uma intervenção relativamente desastrada do Coordenador Nacional e há uma reflexão, obviamente, a fazer em torno daquilo que basicamente nos tem feito tomar a nuvem por Juno de manhã à noite quando ligamos a televisão. Como sabem, aqui o nosso objetivo é mesmo não tomar a nuvem por Juno e o nosso primeiro tema de hoje é, naturalmente, porque somos, antes de mais, comentadores da política, o tema, de um processo mais ou menos anunciado. De há um ano para cá, e isto cada um de nós, independentemente de estar ou não conduzir a emissão, tem a sua opinião, de há um ano, e portanto muito do que eu vou, a primeira pergunta é naturalmente para o Francisco Mendes da Silva, e é sobre o CDS, mas muito do que a pergunta tem também alguma reflexão e algum comentário meu. De há um ano para cá, o CDS fez, tempos difíceis, fazem-se as escolhas possíveis nos congressos. O CDS teve um congresso com alternativas que ditou a escolha de um líder que vinha da Juventude Popular. Esse líder, Francisco Rodrigues dos Santos, novamente repito, é a minha opinião, temos todos aqui a nossa, não cumpre cuidar das intenções. Nos resultados não se afirmou como um líder político credível. E isso nota-se cada vez que nós falamos disso, nota-se quando as pessoas falam do CDS e nota-se um bocadinho no que foram os resultados das candidaturas presidenciais e nos estudos de sondagens. Na sequência disso, há um militante do CDS, mas não há um militante do CDS, há um conjunto de militantes do CDS que traz, enfim, da coragem de, apesar de tudo, numa situação muito difícil, avançar para a liderança, que é o desafio do Adolfo Mesquita Nunes, a situação do CDS colocou-se na ordem do dia. Colocou-se na ordem do dia com a expectativa do Congresso de um conjunto de pessoas e a essa expectativa de Congresso o líder respondeu jogando naquele tabuleiro que lhe parece ser mais favorável, que é o de, num órgão onde ainda pode jogar a sua salvação, e esta, eu começo, passo já a palavra a Francisco para documentares, Francisco Mendes da Silva parece ter a intenção de manter-se presidente sem perceber que se manter presidente sem aceitar este desafio lhe tirará boa parte das poucas condições políticas que ainda tinham para afirmar o CDS como um partido efetivo de oposição e de alternativa à direita do governo.
Bem, antes de mais, gostava de dizer o seguinte. A última coisa que o CDS deve fazer neste momento é colocar a cabeça na areia. o momento do CDS é muito complexo, e é complexo porque é, a sua situação é sensível, é uma situação de óbvio risco de sobrevivência, mas isso também nos convoca para outro conceito de complexidade, que é o caminho é bastante simples. A decisão, a alternativa que temos perante nós é bastante simples. É óbvio que a situação do CDS é péssima, não são só as sondagens que o dizem, nós não estamos com sondagens que aconteceram por acaso agora, ou de um momento para o outro começámos aqui nas sondagens. As sondagens dão um ano a esta parte, todas elas dão uma queda paulatina, reiterada e no sentido do desaparecimento do CDS. E não é uma narrativa dos críticos, ao contrário do que o Presidente do CDS quer dar a entender. Com qualquer pessoa que nós falemos fora do CDS, ligada à política, não ligada à política, eleitor típico ou potencial do CDS ou não, a ideia de que o CDS está a acabar é uma narrativa que se está a alimentar a si mesma. É como que uma profecia que se está a autorrealizar. Para além disso, nós, quando falamos da direção, temos que também ver uma coisa. A própria direção do CDS está a ruir todos os dias. A própria direção o núcleo mais duro do CDS, que é a Comissão Executiva, neste momento já só tem uma vogal. Aliás, com uma palavra fim. Principal, o mais visível dos vice-presidentes, aquele que foi o kingmaker do Francisco Rodrigues dos Santos, estou a falar do Filipe Lobo Dávila, não só saiu, como escreveu uma carta pública em que disse exatamente isto que eu estou aqui a dizer. O partido não é ouvido, o partido desapareceu, ninguém quer saber do CDS. E, portanto, perante isto, há perguntas que os conselheiros nacionais vão ter, que todos os militantes têm que fazer, e os conselheiros nacionais que vão ser convocados, que foram convocados para sábado discutir a questão, têm que se colocar. E deixa-me fazer um parênteses sobre aquilo que tu me disseste. É óbvio que a solução aqui que está em causa. Se nós, há dois tipos de pessoas no CDS. Há aquelas que acham que este é o caminho correto, e, portanto, acho muito bem que, legitimamente, queiram continuar com este caminho. Eu acho que é evidente, aos olhos de qualquer pessoa, que este caminho é o correto se quisermos dirigir-nos ao precipício. Todas as pessoas que entendem que é preciso um choque no CDS, a única coisa que têm que fazer é defender o regresso da palavra aos militantes, e só em Congresso. Em Conselho Nacional, repara, o Conselho Nacional é um órgão que neste momento está muito coxo, porque por causa da pandemia não foram eleitos uma série de conselheiros nacionais que já deviam ter sido eleitos. O CDS neste momento tem as regiões autónomas sem representação no Conselho Nacional e 8 distritos sem representantes eleitos no Conselho Nacional. 8 distritos. É óbvio que num caso destes o Conselho Nacional é essencialmente as inerências afetas aos órgãos eleitos no Congresso. Mas eu devo dizer uma coisa, isto para mim não é desculpa, porque qualquer conselheiro nacional, pondo a mão na consciência, perguntando-se o que é que acha ele mesmo e perguntando o que é que o partido sente, em que é que sinceramente acredita? Que este é o rumo? E portanto eu tenho uma certa, como é que eu ia dizer, tranquilidade. Não que esteja confiante num resultado favorável, mas de que, se houver um conjunto de pessoas, maioritário naquele órgão, que ache que este é que é o caminho, então, de facto, estamos conversados. Estamos conversados e não há nenhum problema quanto a isso. É a democracia, não há nenhum problema quanto a isso. Agora, queria concordar contigo numa coisa, José Eduardo, antes de terminar e passar a palavra aos outros. Eu estive no Congresso há um ano E lembro de, antes do Congresso, o programa em que eu aqui falei, estava no lugar onde estava o Daniel. E eu disse mesmo que a escolha podia ser uma escolha. O CDS estava num momento difícil, não era um momento que o CDS, pelo qual o CDS nunca tinha passado. O CDS já tinha tido aquela votação duas vezes e soube sempre arranjar forma de recuperar e voltar a ser relevante. E voltar ao governo, e fazer parte de governos, e estar em autarquias importantes. Aquilo que eu sentia naquele momento é que o CDS estava num momento de desespero e que estava a querer ponderar uma solução desesperada. Uma solução que, a meu ver, não era... Havia muita gente que achava que era uma solução de... uma coisa totalmente nova, um início totalmente novo, e aquilo que era a minha sensação, e veio-se a considerar, e veio-se a confirmar, é que o povo português ia olhar para aquela solução não como um início, mas como a assunção de um fim. E de que não havia mais nenhum caminho. Quando o CDS, um partido histórico, se entrega a uma pessoa sem experiência, sem capacidade, que camufla a sua ausência de capacidades políticas sérias numa capacidade performativa, uma pessoa que nunca teve um único debate com outro líder até ter chegado a líder do CDS e um ano depois ainda não teve nenhum debate. Não teve nenhum debate, quer dizer, nunca teve no Parlamento, nunca fez parte de painéis de debate, nunca foi convidado para nada. Uma pessoa sem experiência, de facto. Teve sem experiência.
Debate com o senhor dos restaurantes.
Não. Sim, e depois é óbvio que depois há uma narrativa que até é injusta para ele. Eu aqui há duas, três semanas escrevi um artigo no Público que foi muito mal recebido pela direção do CDS, segundo sei, que entenderam como cínico, em que eu disse uma coisa: só há uma hipótese do Francisco Rodrigues Santos mostrar os talentos que tem. É concorrer à Câmara de Lisboa. É a única hipótese que tem. Era o CDS concorrer à Câmara de Lisboa com o seu presidente. Podia ser uma campanha com várias semanas ou meses com o enfoque nele e ele podia se fazer líder ali. Veja-se o caso, dois casos quanto a isto.
Alguém conhece a cidade de Lisboa? Foi dirigente local, foi candidato a uma junta de freguesia.
Tens pessoas fracas que numa olha, tiveste o Tiago Maian, que eu acho fraco, e acho que é mais fraco do que pareceu em campanha, mas em campanha fez, pelo menos acho que conseguiu o melhor que pode conseguir, foi em campanha eleitoral.
Tens o respeito pela seriedade com que se apresentou.
Compara a Catarina Martins antes do debate com Paulo Portas nas legislativas de 2015 e depois
campanha eleitoral. A liderança da Catarina Martins.
Toda a gente achava que
fez uma campanha eleitoral. Ninguém dava nada por ela.
Todas as qualidades que ela tem foram reveladas onde têm que ser reveladas. E essa minha proposta, segundo sei, foi encarada com grande cinismo, como eu a tirar o presidente do partido para debaixo de um caminhão. Muito pelo contrário, se o presidente do partido acha que isso é tirar para debaixo de um caminhão, eu acho que o CDS tem salvação. Acho que um CDS liderado por uma pessoa carismática, que a meu ver, neste momento, e aliás devo agradecer, é muito raro nós neste momento da história da civilização ocidental e das nossas democracias ocidentais termos os melhores a quererem candidatar-se a cargos em momentos difíceis. O Adolfo Mesquita Nunes é, a meu ver, um dos melhores militantes do CDS. Acho que é um CDS com um crescimento relevante no país, é importante para a salvação da direita democrática, é importante para o PSD ter um parceiro de coligação sem a necessidade que as suas bases já sentem de se coligar com o Chega. Terminando como comecei, a questão é bastante simples. Os conselheiros nacionais do CDS devem colocar a mão na consciência e saber se preferem continuar até ao precipício ou tentar dar um sinal de recuperação.
Por falar em carisma, deixa-me passar ao Daniel.
Porque, vem, assim, não vem aí coisa de boa.
Vocês têm sobram 3, 4 minutos para cada um de vocês. Naturalmente desequilibrado o tempo nesta primeira parte em função do tema, mas não querendo gastar muito, queria o Pedro está ali, as pessoas não veem diretamente para o guichê dele, mas ele está ali a desenhar ao mesmo tempo um indivíduo e uma catedral. E eu era pegando nisto que gostava de perguntar, Daniel, se tu achas que o problema do CDS se resolve mesmo... Sempre foi um partido de quadros e, portanto, tendencialmente é assim que as coisas se resolvem nos partidos de quadros. Voltando a atrair os melhores e tendo um líder carismático, o problema do CDS pode ser não uma questão do homem, mas uma questão da catedral, como alguns dizem, e já ser difícil encontrar essa casa, depois da partição que a direita fez, encontrar no CDS essa casa heterogénea que vai dos democratas cristãos aos liberais.
Vou pôr assim, o CDS neste momento, o problema do CDS é sobreviver. É porque não é um pormenor, ou seja, o CDS neste momento sequer se precisa de oxigênio para passar esta fase. Portanto, não se trata de uma questão de identidade, nem sequer chega a uma liderança carismática, o CDS encontrar a nesga que lhe permite passar esta fase, sobreviver e depois... participar na reorganização que está a existir à direita, ser, o, ser um ator nessa reorganização ou, pura e simplesmente, desaparecer antes dessa reorganização de facto acontecer.
Ser consumido
que ainda é, antes de participar
nela. Há o risco grande de ser, ser a primeira vítima, por assim dizer.
Se fosse uma questão de líder de carisma, eu poderia dizer uma liderança como Nuno Melo poderia resolver o problema. Nuno Melo tem, evidentemente, mais carisma. Agora, a opção por Nuno Melo muda o carisma, não muda a estratégia. Independentemente de não dizer exatamente as mesmas coisas, corresponde à aposta, pelo menos a figura que Nuno Melo resolveu agora incorporar, que já vinha atrás, mas que agora reforçou, é a ideia de um CDS radicalizado. E eu acho que o CDS já se radicalizou no tempo de Paulo Portas. O tema do rendimento social de inserção, da imigração, da segurança, foi Paulo Portas que eu trouxe. Espera. Mas não, eu não estou a falar dos estilos, estou a falar dos temas.
E era desviado da matriz, por assim dizer. Pode não, tinha, não é o Chega, mas era...
Mas isso tinha uma razão. Mas isso tinha uma razão.
Era
distinguir-se do partido hegemónico que era o PSD. Não era ficar parecido com um concorrente. Pelo contrário, era distanciar-se de um concorrente. Ora, neste momento...
E funcionar como uma parede.
Neste momento, o CDS, o problema que tem não é distinguir-se do PSD, porque o PSD até nem sabes bem como é que distingue, porque ele está bastante confuso em termos de discurso de identidade, é encontrar o seu espaço. Desse ponto de vista, eu acho que a única hipótese que eu vejo é Adolfo Mesquita Nunes por duas razões. E, primeira, a única hipótese que o CDS ao fazer o acordo com o PSD salva-se um bocadinho, porque impede que o PSD lhe vá buscar quadros aí pelo país todo. Não sei se temos tempo, mas eu não vou desenvolver muito isso.
Há o risco do PSD querer esses acordos para ir buscar os quadros de um...
Mais fácil, faz a transição isso, suavemente.
Eu conheço, partido,
dentro
eu conheço os dois partidos profundos.
O CDS tem um património, que é o segundo lugar em Lisboa, conseguido pela Sesão Cristas. E eu acho que Adolfo Mesquita Nunes tem o perfil para ser candidato em Lisboa. Mais até para ser candidato ao país. O eleitorado que o CDS pode conquistar em Lisboa bate certo com Adolfo Mesquita Nunes, até mais do que no país.
Olhando até para as votações da Iniciativa Liberal em Lisboa, que são muito positivas comparativamente.
E isso seria um balão de oxigênio para contar. Portanto, eu estou a falar de uma candidatura, por exemplo, com uma coligação com o PSD e com a Iniciativa Liberal em Lisboa, com a esquerda separada, em que Adolfo Mesquita Nunes podia mesmo morder, do meu ponto de vista, os calcanhares.
Se o candidato fosse Maria Fernando Medina, eu acho que podia mesmo ganhar, podia, com franqueza.
Podemos morder, não deve ter algum cuidado com isso, porque a pandemia vai reforçar bastante a generalidade dos autarcas, por razões que não vou aqui entrar.
Mas a falar dos ecotaxistas?
Não, tem a ver com os apoios que as próprias câmaras estão a dar e que são a coisa mais próxima das pessoas. Coisas que não passam na imprensa, mas estão aí no terreno.
E as pessoas imaginam que são precisos muitos votos para ganhar Lisboa, não é bem assim.
O Adolfo Mesquita Nunes consegue fazer uma coisa, que é tirar com mais facilidade algum eleitorado descontente com o Rui Rio, que tem facilmente simpatia por uma figura como Adolfo Mesquita Nunes, que não é uma figura que cause repulsa em eleitorado fora do CDS, e dessecar grande parte da Iniciativa Liberal. Concluo disto, que eu acho que Adolfo Mesquita Nunes, que eu acho demasiado liberal para o eleitorado conservador do CDS, é alguém que conseguiria um grande resultado. Não, mas eu acho que esse eleitorado mais conservador está perdido. E, portanto, teria a possibilidade de conseguir o tal balão de oxigênio com eleitorado de Iniciativa Liberal e eleitorado do PSD para o CDS estar, no tempo seguinte, a contar. Não tenho a menor dúvida que Francisco Rodrigues dos Santos levará o CDS a uma posição próxima de ter zero deputados, ou provavelmente ter mesmo zero deputados. E o resultado disto significa... Porquê é que isto me preocupa? Porque eu quero discutir com uma direita-direita, eu acho que o CDS é direita-direita, não é de centro-direita, discutir com uma direita sem ter que discutir castração química e ciganos em campos de...
Para o Pedro poder falar ainda, tem que ser agora, temos que ficar agora aqui pela castração química. E sem perguntas, livre, tema livre,
muito,
sim.
Muito rapidamente, eu acho que
tema facto, livre, sendo que boa
que
parte.
Que é o CDS.
Não vou falar do unicórnio. E se quiseres falar destas ideias que eles tiveram em simultâneo para o teu candidato continuar edil, também podes.
Eu acho que, em primeiro lugar, queria sublinhar, acho que já foi dito, mas olhando para a crise do CDS, chamamos assim, o momento que o CDS atravessa hoje, apesar dos paralelismos que podemos encontrar a nível de resultados eleitorais no passado, há uma diferença, há duas diferenças substanciais face a 1987 e 1991. Em 87 e, de certa maneira, em 91, o CDS ainda tinha peso autárquico. Em 87 tinha bastante, em 91 já estava em decréscimo, mas ainda retinha peso importante em muitas autarquias e, portanto, tinha eleitos locais que tinham uma rede à escala do país que era mais significativa do que aquela que é hoje. Em 91, o CDS apresenta um candidato presidencial que tem 15% nas eleições presidenciais e que foi capaz de federar um espaço político à direita, distinguindo-se aí o PSD por ausência. Por ausência, isto é, apoiou expressamente Mário Soares.
Mas
teve um péssimo
resultado. As legislativas são depois. Seguir,
certo. Mas revelava o quê? Que a razão pela qual os eleitores do CDS estavam a votar no PSD daquela altura era por razões muito especificamente relacionadas com a vontade de manter a estabilidade que vinha do período anterior, na qual se reviam, e não propriamente porque tinha havido um divórcio ou um afastamento em relação à matriz do CDS, que era representada até por um dos seus fundadores. O que é diferente? Isto não se verifica agora. E as presidenciais, eu acho que isso também é um erro estratégico de comunicação da atual liderança, é procurar sair como vencedor das presidenciais, como já tinha tentado sair como vencedor das eleições nos Açores. De facto, o que mascara o resultado nos Açores é o facto do governo ser composto por uma coligação na qual o CDS está integrado, mas verdadeiramente onde os resultados do CDS são preocupantes é em São Miguel, que é a ilha que melhor reflete a realidade nacional, ou que está mais próxima de refletir a realidade nacional, em que a quebra do CDS foi vertiginosa e ficou em 6º ou 7º lugar, muito atrás do Chega, o que é evidenciador disso. E depois o segundo problema, que também já foi referido, mas eu talvez esse é o maior desafio existencial, é que agora há concorrência a sério. Ou seja, se naqueles momentos, em 87 ou 91, até podia sobreviver e ver como é que corria a seguir, contando com o desgaste que inevitavelmente chegaria ao PSD e com a possibilidade de aparecer como algo novo, o problema é que o eleitorado que potencialmente o CDS, ou que nessa altura o CDS efetivamente conseguiu ir buscar, hoje é disputado por pelo menos duas forças políticas. Agora está na oposição. Portanto, o desafio é inimaginável a nível de escala. Eu acho que, efetivamente, todos os candidatos que aparecem aqui, vou concluir, em grande parte concordo com o que o Daniel referia, não se trata propriamente de encontrar um candidato, de encontrar um candidato para reconstituir integralmente o eleitorado do CDS, é o candidato que permita ao CDS estar cá um dia para depois vir a reconquistar esse eleitorado, caso o perfil de reorganização da direita seja viável.
Mais ou menos o que precisa a defesa do Benfica. Voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação. Por favor, não saia do seu lugar.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
O espírito deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes.
Produtos de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Os temas em torno da gestão da pandemia seriam inesgotáveis, mas para sermos consequentes com as discussões que gostamos de fazer até ao fim, nós hoje vamos aqui limitar um bocadinho o tema à gestão da vacinação, porque a vacinação era a bala de ouro que no Natal nos pôs todos, ou antes do Natal, ou à volta do Natal, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre as aprovações. E não fosse a pandemia o que é, e nós provavelmente não teríamos todos alinhado com esta alegria nas aprovações em menos de um ano. A aflição faz-nos deitar um bocadinho a certeza científica fora. Houve uns que avançaram mais depressa que a Agência Europeia do Medicamento, vamos falar disso na segunda parte, mas basicamente foi anunciado no fim do ano que 2021 ia ser um ano em que retomaríamos a normalidade, porque íamos cumprir um plano de vacinação ao longo de 2021. Acho que é cada vez mais evidente que 2021 vai ter efeitos piores, do nosso ponto de vista, já foi devastador. Nós já tivemos no mês de janeiro uma incidência da pandemia em todos os seus indicadores de saúde, equivalentes aos do ano inteiro.
Ao todo
que tinha acontecido até agora. Em número de infectados, em número de mortes, em tudo. Janeiro duplicou tudo o que tinha acontecido em 2020. E, portanto, 2021 não vai ser um ano bom, já percebemos isso. Não vale.
Já percebemos 2021 ia ser
que não vai ser um ano bom. E uma das razões, uma das razões pelas quais 2021 não vai ser um ano bom...
Vai ter uma coisa boa. Só para criar aqui um...
Diz.
o Sporting pode ser campeão.
Pronto, assim, é, pois é isso, é isso. É isso, é um ano.
Não, mas é mais provável.
É um ano até para isso, sim, sim. mas pronto, infelizmente não vai, já percebemos que não vai. Que as, primeira coisa, acho que é importante começar a dizer a verdade às pessoas e que nós não vamos chegar todos ao verão atingindo a imunidade de grupo. Não vamos.
Mas não digas a verdade toda porque é preciso.
Certo.
Fazer isto devagar.
Mas independentemente disso e dessas circunstâncias que nos condicionam por cima de que falaremos na terceira parte, nesta primeira nós também temos um plano de vacinação para executar cá. E o nosso plano de vacinação parece ser, pelo menos, muito deficiente. É uma espécie de aprender fazendo. São muitas... Não.
Todos.
Ninguém precisou de aprender fazendo. Fomos, para começar, o único plano de vacinação que decidiu excluir da primeira fase 85% das vítimas. As vítimas da Covid têm, as que morreram no mês de janeiro, todas mais de 80 anos. E, portanto, isso logo foi logo uma originalidade portuguesa. Eram muito poucos os planos que não tiveram que ser corrigidos para incluir na primeira fase os maiores de 80 anos. Isso é muito mais importante.
A maior parte dos países não tinham o nosso problema com a falta de pessoal.
Isso é mais importante que...
Como se vê agora nos hospitais.
Isso é mais importante que o resto. Mas, efetivamente, nós temos um plano de vacinação que não prevê o que fazer e como validar as listas que, pelos vistos, cada um faz as que quer. Não tinha critérios para tratar das sobras. Independentemente do que aconteceu ser potenciador de mais de notícias de indignação do que efetivo dano ao bem público que está a ser distribuído, numa altura em que todos achamos que a comunicação é importante, esse dano à imagem do bem público escasso significa que, basicamente, ele foi mal administrado e está a ser mal administrado. Não achas, Daniel?
Não.
Sobretudo quando o coordenador do plano de vacinação ainda decide, por dar cá aquela palha, achar que 500 mil de portugueses são iguais aos que querem ao tonto que no Congresso do Chega queria retirar os ovários às mulheres e, portanto, somos todos uns... Há 500 mil de portugueses que são extorsionários, justicialistas, medievalistas, que queriam tirar as... Não, o que eu te estou a dizer basicamente é, de uma vez por todas, não podíamos começar por ter um coordenador do plano de vacinação que não fizesse essas figuras, que fosse efetivamente uma figura respeitada pela sociedade e suprapartes, que não se dedicasse cada vez que intervém
a tecer
uns comentários que o desqualificam para a função.
Não foi uns comentários, foi um...
Em todos os sítios, os coordenadores do plano de vacinação ou são militares ou são pessoas com que, de todo, o que não intervém é no cotidiano da chicana partidária como este faz. Se isto parece normal, eu gostava de registrar que a mim não me parece.
Aconteceu uma vez.
A melhor forma de ser rigoroso, quando se exige rigoroso aos outros, é ser rigoroso a analisar os outros.
Não aconteceu. Eu podia dizer que o coordenador de um plano de vacinação. Não, mas eu faço. Desculpa, eu acabo a pergunta, porque se tu queres.
Mas já fizeste quatro perguntas cada vez que eu começo a responder, fazes uma nova.
Deixa-me concretizar. Não foi uma vez. Quando um coordenador de um plano de vacinação acabado de nomear entende que não deve ter de si próprio o resguardo da intervenção política na campanha das presidenciais a decorrer, eu acho sinceramente que escolhemos a pessoa errada para a função. Preferi um médico que não sentisse a pulsão da intervenção política neste momento.
Acho completamente indiferente que ele tenha apoiado o candidato. Ainda por cima, não apoiou a mesma que eu.
Se ele tivesse apoiado o André Ventura, dizias o mesmo?
Não dizia sobre ninguém que tivesse apoiado o André Ventura, mas eu faço mesmo uma distinção entre o André Ventura e os restantes candidatos.
Certo?
Se eu tivesse apoiado o Tiago Maia, teria dito o mesmo. Mas para terminar, porque eu não estou aqui para fazer análises das escolhas políticas é completamente indiferente. Acho aquela intervenção dele absolutamente infeliz. Não foram intervenções, não foram participações. Foi uma infeliz. Evidentemente infeliz, aliás, ninguém veio defender aquela frase que não tem ponta para um slipé. Dito isto, eu acho que há casos graves, eu quero falar, apesar de tudo, do que tem sido o debate, que estão no âmbito, muitos deles, imagino eu li alguns artigos sobre o assunto no âmbito criminal, vocês sabem melhor do que eu, de quais são os crimes que podem ser imputados a algumas das pessoas. Acho um disparate a punição, porque foi aí que apareceu essa frase infeliz, que a punição seja não dar a segunda toma, e não é em defesa das pessoas que não recebem a segunda toma, é que se não receberem a segunda toma, quando chegar a sua vez, e vão ser vacinadas, terão que voltar a receber a primeira, a que já receberam, e porque significa que estamos a tirar vacinas para o lixo.
Usarias três
Na mesma pessoa, em vez de duas.
Em vez de duas, passariam a levar três vacinas. Eu acho que o grande combate é evitar o desperdício, e aliás espanta-me que o que aconteceu no Hospital de Penafiel, onde se perderam 600 vacinas, não tenha sido, esse sim, o grande motivo de indignação, porque aí sim foram atiradas para o lixo. Ninguém as usou, não vão servir para nada, por, do que se percebe, por incúria. Eu acho que para já temos que distinguir o que é que são fraudes e o que aconteceu, por exemplo, no INEM. O que aconteceu no INEM não é uma fraude. Pode ser um protocolo mal preparado, que é o que fazer com o excesso da sexta, que eu vou as pessoas, então porquê é que mandam vacinas a mais? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sexta vacina que se pode ou não tirar daquele lote de si.
E não só dele, só interromper, porque é importante. Prende-se também com o seguinte, prende-se com a necessidade de teres um número de pessoas a vacinar que seja múltiplo de 5 ou de 6.
Sim.
Ou seja, inicialmente pensava-se que múltiplo de 5, na medida em que cada frasco comporta 5 doses. Se não tiveres um conjunto de lista que sim, comporte múltiplos de 5, agora múltiplos de 6, porque nem sempre a 6 é extraível, já tu percebe, por definição tens resto de vacina, de doses, por assim dizer.
A regra, em geral, é dar ao mesmo grupo. Acontece, e é importante sublinhar isto, que quem as tem que dar tem 6 horas para descobrir essas pessoas. 6 horas para descobrir essas pessoas e em alguns casos, nem sequer pode ser fora do sítio onde está. No caso da sexta, não pode ser fora do sítio onde está. E isto não é um debate português. Essa é a primeira coisa que quero discordar de ti. É um debate em todo lado, praticamente. E está a causar problemas e discussões em quase todo o lado. Nos Estados Unidos... Deixa-me dar os exemplos.
É um exemplo muito flagrante da imagem.
Mas é que isso nem é um excesso.
É exatamente o que aconteceu com a Francinha. Foi uma tempestade de neve.
Nos Estados Unidos, há filas de estudantes nas farmácias para receber a sexta vacina. Em Israel, os jovens fazem fila nos centros de vacinação para receber a sexta vacina. No Oregon, houve aquela história do nevão. Em que deram vacinas às pessoas que estavam nos carros. Em Seattle, houve uma arca frigorífica que se avariou e foi de boca em boca e foi durante a noite gastar as 1.600 vacinas. Isto não é... Ou seja, isto levanta problemas de gestão. Agora, há uma coisa que nós não podemos fazer, que é exigir que não se gastem vacinas e depois linchar quem, no desespero em 6 horas encontrar pessoas para aquelas vacinas, faz escolhas que às vezes podem ser erradas. Eu não estou a falar do primo da tia, não é disso que estou a falar. Dos tipos da pastelaria que estão ao lado, quando tu tens 10 vacinas, já esgotaste as 6 horas e não as queres mandar para o disputar.
E na ausência de um protocolo, na altura, claro. Agora está a ser criado um protocolo, que já deveria ter, existido.
Devo avisar que em Inglaterra, no Reino Unido, há médicos a denunciar o desperdício de milhares de vacinas porque não conseguem encontrar as pessoas nas 6 horas para os critérios necessários. E isso é pior. É pior, eu sei que isto é polémico dizer, é melhor dar mal uma vacina do que atirá-la para o lixo. Nós estamos a tentar trabalhar, caso seja possível, para a imunidade de grupo.
Mas fraude é outra coisa. A possibilidade de não ser preciso usá-la mal, nem claro deitá-la para o lixo.
Eu não estou a falar da fraude, estou a falar de outra coisa. Estou a falar
de
perceber que as pessoas que estão a reagir os restos podem cometer erros e se as linchamos o que elas vão fazer é mandam para o lixo, pelo menos assim ninguém as vai acusar de nada e não se vai ter que
admitir. Passar,
termino.
Para nós vamos continuar este tema
para falar das fraudes. Que revela um país com cunhas, com favores, um país bem profundo, ultrapassa sequer o PS, o PSD.
Que
nenhuma. O país não se reinventa durante a pandemia. Agora, dizer que mais uma vez também não estamos sozinhos, muito longe disso. Tivemos deputados no Reino Unido, atores na Polónia, autarcas na Áustria, funcionários em Espanha, com escândalos que duvido que... Tenho ideia que não abrem telejornais. E é com isto só mesmo, com esta ideia que eu quero terminar. Porque
é que as pessoas normalmente também têm-se demitido, esses todos.
Aqui também. Não é? Diretor do INEM, diretor da Segurança Social de Setúbal. Eu estou a falar, demite-se, os responsáveis pelo caso, não é? O responsável pela vacinação são as pessoas que se têm demitido. São os responsáveis pelo caso. Deixa-me só terminar. É que isto, o meu problema com isto é que isto ofusca uma realidade. Está tudo a correr muito mal em Portugal, neste momento, nesta segunda,
não
terceira.
Não corre fase. Assim tão mal.
A frente onde está toda a gente a atacar, nós estamos, na última vez que vi, nos rankings, em 9º lugar na Europa, em 18º no mundo. O 18º no mundo é excelente, tendo em conta como está a correr a Europa. Já agora, concentrarmos o alvo no que está a correr mal, estamos a massacrar a única coisa onde estamos acima da média, que é na vacinação, que, com todos os problemas que o país tem, como aliás eu dizia, nós temos uma vantagem, se calhar até independente de quem dirige o sistema de vacinação, é que o nosso sistema de vacinação normal é bom. E isso, se calhar, permite temos avançado tempo. A Alemanha está com problemas por causa do sistema descentralizado.
Dizendo já aos espectadores que, meus caros, sobram-nos até passarmos à fase podcast 4 ou 5 minutos, pelo que voltareis a este tema na terceira parte. Estáide tranquilos. Agora, sejai de breves, Pedro, então, sem perguntar.
Duas notas. Uma primeira, uma questão que também tem a ver com o que o Daniel agora acabava de dizer, a propósito da forma como foi organizada esta primeira, este início. Há uma cautela que estamos a ter na vacinação, que eventualmente revela que, ou seja, olhando para os números das vacinas disponíveis, não estão todas a ser administradas de forma a manter-se um estoque suficiente para o caso de haver, como infelizmente temos nota disso e falaremos na terceira parte, atrasos nas entregas e disrupção naquilo que estava calendarizado inicialmente. Isto permite que exista sempre estoque para dar segundas doses, caso não chegue entrega de vacina suficiente que estava prevista para essa segunda toma. E, portanto, nesse sentido também, os números aparentemente são mais baixos, aparentemente, objetivamente, não, estão em nono lugar, não estão tão acima quanto poderiam estar face ao estoque disponível, em parte também por uma razão de bom senso, prudência e cautela, que é este, que é não desperdiçar depois as tomas que já tiveram lugar, como há países que já estão a fazê-la para lá do prazo recomendado do protocolo, que é 21 dias, e há uns que já estão a fazer a 23 e 24, o que não tem evidência de ser garantido. O ponto aqui muito importante, de facto, é ao nível da fraude. E no quadro da fraude é fundamental que esta semana fique absolutamente, já foram feitas inúmeras declarações públicas sobre esse aspecto, fique claro que os casos serão investigados e serão objeto de sanção penal ou disciplinar ou de outra natureza. Porque efetivamente é aqui que se joga a credibilidade do processo de vacinação e das instituições a quem se confiou um momento fundamental e crítico para o sucesso da vitória sobre a pandemia. E é os casos, efetivamente, de pessoas que não deveriam estar e de forma alguma preenchem em qualquer dos requisitos para integrar aqueles grupos iniciais, e aí estão. É verdade que pode haver situações de fronteira, eventualmente equívocas, por exemplo, no que diz respeito aos lares, saber o que é pessoal que tem contacto com pessoas de risco e que por essa razão deva ou não ser vacinada, vou concluir, e portanto pode haver aí zonas cinzentas que, neste sentido, estão a ser esclarecidas agora e são problemas que outros países também registaram. Mas há casos muito evidentes em que ser meramente o titular remoto de um órgão social que não contacta diretamente com a população-alvo, obviamente esses tendencialmente ficarão de fora. Uma última nota, e esta já tinha dado, por exemplo, uma questão que tem sido apontada como solução alternativa é, no fundo, ter duas ou três categorias de rápida disseminação. Fala-se, por exemplo, dos corpos de bombeiros como sendo uma possibilidade, ou seja, em praticamente todos os locais, pelo menos para uma primeira fase, é fácil encontrar...
Que era o caso da pastelaria, que devia ter sido a escolha.
Pronto, mas o problema é que naquele momento não tinhas esse acesso, não tinhas o contacto, desde logo que seja para ligar para o quartel e dizer venham cá, tragam seis bombeiros, porque temos aqui uma dose que não se pode desperdiçar. No fundo, ter esse protocolo é que é um aspecto que resulta desta primeira aprendizagem e seguramente nas fases seguintes isto melhorará. Mas, de facto, estatisticamente quanto aos números, há que realçar que não, nada é perfeito, há muitos problemas, mas manifestamente já se está a entrar na fase seguinte de vacinação dos maiores de 80 anos e dos maiores dos 55
anos. O problema que está a fazer é dar demasiada atenção ao que não devemos, ou é o plano de vacinação que tem demasiadas falhas a precisarem de ser corrigidas?
Estamos a concentrar a conversa nos casos de abuso, e quanto a isso eu gostava de dizer o seguinte. Há três coisas que nós temos que fazer quanto a isso. Em primeiro lugar, saber distinguir aqueles que são verdadeiros casos de abuso de casos que, por falta de programação do tal protocolo que o Pedro fala, para não desperdiçarmos as vacinas, elas são...
As pessoas agem de boa fé. Mesmo que cometam um erro, agem de boa fé.
Depois, é de certa maneira importante aceitar a normalidade de algumas coisas, mesmo dos casos de abuso. Quando dizem, há muitos chicos espertos. Pois há, mas sempre houve. Portanto, há alguma aceitação. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é normalizar. Nós não podemos normalizar. E tem que haver um discurso muito forte de reprovação, nem que seja reprovação social, e tem que partir do governo.
Concordo.
Tem que ser o governo a dizer que isto é inaceitável, porque não é só uma questão de credibilidade do plano de vacinação. A vacina as vacinas obtidas no tempo recorde em que nós obtivemos, foi a principal razão pela qual aquele que era o nosso medo há um ano, que era o de esta pandemia vai destruir as nossas sociedades, a confiança no mundo aberto, nos mundos democráticos, e isto foi um grande, foi uma coisa muito importante. Se nós não conseguimos lidar com isto, se nós passarmos a imagem de que o plano de vacinação e a vacinação é mais um elemento de aumento das desigualdades, isso vai ser terrível. Portanto, isso vai corroer, não é corroer a
credibilidade. Provavelmente nós vamos fechar agora, Francisco. Mas eu vou começar a segunda parte por perguntar se, por exemplo, a lista sobre a qual o Pedro de resto tomou uma posição, a lista de vacinação dos deputados, por exemplo, é um desses elementos que incutam ou não incutam confiança nas pessoas. Podemos mesmo fechar agora aqui esta parte, senão eu começo a receber choques elétricos na orelha direita. Voltamos para a terceira parte, que, como estão habituadíssimos, se quiserem ver já de seguida é ligar o canal Q, se depois quiserem ficar a ouvir em loop é ouvir o podcast da TSF. Obrigado, até já. Apesar de tudo, nós estamos a gravar a meio da tarde e vocês vão ver-nos logo à noite. E porque já falámos disso hoje aqui no programa, uma nota que quando chegarem ao nosso programa, se tiverem perdido tempo com os telejornais, já terão seguramente passado por ela. Se não for o caso, Francisco Ramos, o diretor do Programa Nacional de Vacinação, acabou de apresentar a sua demissão esta tarde, justificando com irregularidades no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da Comissão Executiva, e considerou que não havia condições para se manter à frente do cargo e deixou de ser o coordenador do Plano Nacional de Vacinação. Quanto ao mais, hoje é um dia em que temos a esperança de ter passado o pico e a nossa maior esperança é quando voltarmos os quatro para a semana e seja uma confirmação definitiva. Muito obrigado, muito boa noite, obrigado por nos ter ouvido.
Ou se é a favor, ou se é contra. Nos temas que deixam fratura na sociedade, cruzamos as opiniões em confronto. Olhe que não. Quarta-feira às 7 da tarde, domingo depois das 3 e em tsf.pt. Olhe que não, com Pedro Pinheiro.
Cá estamos nós naquela sensação agridoce que partilhamos convosco de começar a última parte do programa e para mitigar essa azia ainda vamos voltar um bocadinho à segunda parte, porque há uma coisa que nos esquecemos de falar e que vinha a propósito da intervenção com que o Francisco estava a acabar a primeira. O Parlamento acabou por fazer uma lista mais reduzida, mas ainda assim o tema da vacinação no Parlamento também não ajudou, e eu começava por ti, Pedro, ainda por cima porque és o que lá está, o tema da vacinação no Parlamento, e queria fazer uma ronda rápida sobre isto para depois começarmos a falar dos outros assuntos, o tema da vacinação no Parlamento também não ajudou muito à credibilização do processo, ou ajudou?
Eu diria que o problema principal é a comunicação, a dois níveis. Por um lado, a forma como se comunica o que é que está subjacente, ou seja, a ideia de que se reconhece ou a ideia de que é necessário identificar grupos prioritários para algumas funções do Estado que têm que se manter. Fundamentalmente aqui a preocupação era garantir que o estado de emergência, que se prolongará provavelmente por mais alguns meses, pode ser decretado quinzenalmente, função que no quadro do Parlamento se pode ser feita, ou normalmente é feita pelo plenário, podendo ser feita na sua ausência pela Comissão Permanente. Portanto, era identificar o número, se quisermos, mínimo indispensável para assegurar o funcionamento. O processo, quer da decisão, quer depois da comunicação disto, e de explicitar que não se tratava, no fundo tratava-se daquele grupo específico que já vem no plano de vacinação desde o início, dos determinados serviços essenciais, que surgem depois dos lares, depois dos médicos e profissionais de saúde urgentes, depois das pessoas com mais de 55 anos, depois das pessoas com mais de 80 anos, que depois há uma categoria que abarcará outros serviços e funções essenciais. Se isto tivesse sido, enfim, comunicado com ênfase neste aspecto, mais do que propriamente na detecção de quem é que está dentro, quem é que está fora e na composição das listas, obviamente não se teria garantido, não se teria tido um período de discussão deste tema sob esta égide durante praticamente 5, 6 dias e que, no fundo, retira foco da questão essencial. Neste momento, e essa foi a posição final até do PS, a prioridade tem que ser o Presidente da Assembleia e os Vice-Presidentes. Porque, efetivamente, não só pela própria Assembleia, mas também por outras funções do Estado, lhes cumpre assumir, caso haja necessidade, tem que se garantir a continuidade das instituições. E o resto, de facto, se o ponto de partida comunicacional não é bom, naturalmente depois a forma como se comunica em cima disto, e como, não querendo usar a expressão que usaste há bocadinho, mas como se projeta na comunicação social um debate que é técnico e que a maior parte dos países também fez, enfim, no caso que talvez seja o que tem menos escassez, que é o caso dos Estados Unidos, foi logo uma das questões assumidas, que foi os membros do Congresso, de acordo com critérios definidos no Conselho Nacional de Segurança, o debate teria tido outra visão, mas de alguma maneira eu diria que são características do tempo comunicacional que vivemos, das dificuldades que enfrentamos e especialmente da escassez. Ou seja, eu acho que a escassez é um fator que naturalmente não deve deixar de ser tido em conta e que obviamente tem que haver, como ficou agora definido, uma calendarização que bata certo com a calendarização nacional, definindo grupos de prioridade em função também disso.
Eu diria que o problema da escassez foi justamente o tema que também... a maior parte das críticas que eu vi, Francisco Passadia, a maior parte das críticas que eu vi ao processo no Parlamento é a quantidade de pessoas que não estão nem perto nem de longe de um grupo de risco, que exercem uma função que, pela natureza, pode ser substituída nas listas e basicamente, vi uma reação assim estranha quando pessoas que não fazem praticamente de todo parte do grupo de risco num órgão tão grande perante a escassez das vacinas se fazem vacinar. Queres comentar o que te apeteceres, porque eu queria mesmo que fôssemos rápidos nesta ronda para poder fazer a opinião. E já agora queria acrescentar outra pergunta. Há um dos deputados que não é exatamente igual aos outros, cumpre uma função diferente, que é o líder do maior partido da oposição. Se algum de vocês quiser comentar a circunstância do líder do maior partido da oposição
já,
também.
Já nós não temos não temos o estatuto do líder da oposição, nem o líder do maior partido da oposição.
Não, temos só a realidade.
E portanto, até porque...
Por acaso existe...
Protocolarmente até existe.
Protocolo não existe na lei, mas existe no protocolo.
O protocolo
é lei, de alguma forma. Não,
não claro, este efeito é, mas estão aí todos os talvez todos os líderes dos partidos, todos os líderes dos partidos estão... com representação no Parlamento.
Não, mas que também estão, ou seja, não é, há uma, o líder da oposição
que tem
uma posição de preeminência que vem antes até de alguns dos outros e depois os outros também surgem no protocolo do Estado. Ou seja, não há, como na Inglaterra, como no Reino Unido, a figura oficial do líder da oposição oficial, mas para este efeito ela existe.
O grande problema para mim quanto a esta questão foi a falta, mais uma vez, a falta de programação inicial. Ou seja, nós discutimos isso. Eu devo dizer, aliás, que foi uma esta matéria do plano de vacinação e das prioridades foi algo com que eu sempre olhei com bastante alívio. Alívio no sentido de não tenho opinião. Nós falámos aqui sobre se valia a pena, se fazia sentido vacinar os políticos ou não. O Daniel, por exemplo, dizia que era uma questão de populismo, a nossa recusa em fazê-lo. Eu disse que, por exemplo, há países onde isso não acontece, como por exemplo o Reino Unido, que já aqui falámos, e que não há nenhuma discussão quanto a isso. Quer dizer, é o que é. A rainha de Inglaterra será vacinada quando... também é imortal, não é facto, mas... Portanto, mas...
É que é importante dizer que há mesmo uma diferença. A Rainha de Inglaterra, como não é eleita...
pode ser substituída.
Pelo herdeiro, ponto final. Sim. Não se tem que fazer nenhum processo. Está substituída automaticamente. Sabemos quem é que a substitui.
O rei está morto e o rei. Mas o que eu queria dizer com isto é o seguinte. O problema foi que nós em Portugal começámos com uma lógica de... demos três passos. Primeiro, não há vacinação prioritária de políticos, era a ideia que se tinha, ainda que o governo pudesse ter essa ideia preparada. Depois, pessoas a começarem a defender que alguns políticos, porque são órgãos ou os órgãos de soberania...
Surgiu mais das presidenciais. Na altura da campanha, quando se discutiu a questão do adiamento ou não, quando houve o debate que potencialmente teve que ser reprogramado...
Mas era uma ideia das principais figuras dos órgãos de soberania. E depois, quando começámos a discutir isso de forma mais aberta, eu acho que se perdeu um pouco o controlo e, entretanto, já não eram os órgãos de soberania e era tanta gente que eu percebo que haja muita gente que olha para aquilo como a casta.
Deixa-me dizer, também foi um problema de comunicação. Não era tanta gente. Como o governo tem que respeitar a separação de poderes, teve que entregar aos respectivos órgãos a escolha das pessoas que eram.
Está bem, mas, por exemplo, eu vou dar um
exemplo. A população potencial era alta.
Os juízes são órgãos de soberania, ou melhor, são titulares de órgãos de soberania. E logo a seguir vieram os magistrados do Ministério Público, que não são órgãos de soberania, mas que eu percebo trabalham no mesmo edifício, dizer que nós também queremos. E depois vieram os funcionários judiciais, veio o juiz do Tribunal de Contas. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto, porque esta ideia de nós temos que limitar a ideia a órgãos de soberania. Porque se é os políticos todos, os presidentes de Câmara, o não sei o quê, já passa a ser a casta. E é isso, aí o povo perde, de facto, a confiança.
Daniel, queres fazer, para podermos falar dos outros assuntos, queres fazer algum comentário?
Dizer, eu defendo que o topo do Estado, nós não podemos acrescentar uma crise
política, à crise pandémica, económica e social.
E faz muita confusão ver o Conselho de Ministros por Zoom, estão todos em casa.
Não, não tem nada a ver com isso. Os ministros não funcionam em entrada de trabalho. E quem acha que tu sabes isso, que não podem funcionar.
O que eu estou a dizer, a mim faz-me a maior confusão ver os ministros isolados.
Em Conselho de Ministros não me preocupa muito, mas tem outras coisas para fazer.
Mas eu não estou a falar destes em particular, estou a falar em geral.
Não podemos acrescentar uma crise política, portanto o topo do Estado tem que estar. E não são aquelas pessoas. Os cargos têm que estar garantidos que... E eu, ao contrário, muita gente não considera a Assembleia da República de sumenos importância, considera de sumais importância. Até mais importante do que, desculpem lá, vacinar ministro. Nós estamos a limitar as liberdades das pessoas. E as liberdades... Quem decide a limitação de liberdades das pessoas não são os ministros. É a Assembleia da República. E, portanto, eu quero uma garantia. Proporcionalidade de representação... E estabilidade, porque a ideia de que podem ser substituídos. Se a crise, basta olhar para como a pandemia está a evoluir, não podes ter ministro, deputados a rodar todos os dias e, portanto, defendi aqui e mantenho o Conselho, a Comissão Permanente. A Comissão Permanente são 44 pessoas, descobri agora que são 50 porque não tinha a mesa, garante a proporcionalidade, garante a estabilidade, garante que aqueles deputados, sejam ou não grupos de risco, são aqueles deputados que vão garantir, se tudo correr terrivelmente, que há um Parlamento a funcionar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o grande problema foi, isto devia ter sido decidido, eu defendi-o na altura, e feito logo no início. Esperar que a coisa chegasse a este ponto é, evidentemente, que agora é muito difícil ter uma discussão racional sobre estes assuntos. E quando é difícil ter uma decisão racional, já se sabe que a demagogia e o populismo ganham imediatamente força. E tenho pena que o líder da oposição, Rui Rio, não tenha resistido ao populismo, ele, no caso, é evidente, porque ele defendeu essa vacinação, quando começou a perceber que a pressão era muito grande, disse que não queria ser vacinado, que eu acho altamente discutível, porque não é ele que vai ser vacinado, é o líder da oposição. E, portanto, se acontecer alguma coisa, a oposição deixa de ter líder, mas chegámos a um ponto de tal populismo que o líder do CDS chegou a dizer que não queria a vacina quando nem sequer tinha direito a ela. Portanto, é este ponto que chegámos.
Estamos quase a gastar metade desta parte. Pedro, nós temos vários temas a tratar no internacional.
Eu queria mais falar no internacional propriamente dito, não propriamente na União Europeia. Acho que os meus distintos ilustres colegas provavelmente abordarão este tema. Eu queria só dar uma nota importante sobre a fase em que estamos.
Diz.
Porque, por um lado, nós temos conhecimento que estão em curso as campanhas de vacinação. Sabemos também que há uma assimetria brutal entre os Estados que estão a aceder à vacina, mesmo os Estados desenvolvidos que as financiaram estão com dificuldades a aceder à vacina, já nem se compara com um país em vias de desenvolvimento cuja capacidade de aceder aos processos de vacinação é muito menor. E, por um lado, e portanto, em primeiro lugar, isto coloca uma questão de justiça, numa perspectiva estritamente ética, de garantir que todos têm acesso à mesma proteção numa pandemia que é global, numa sociedade que se quer continuar, como o Francisco dizia há bocadinho, a ser aberta e a ser de intercâmbio, é fundamental que não se perca de vista isto. Mas, em segundo lugar, para além da questão de princípio, há uma questão da própria eficácia do processo de vacinação e do combate à pandemia. Porque sabemos o suficiente hoje de que há muitas estirpes e muitas variantes que vão aparecendo e aparecem precisamente porque o vírus está ativo mais tempo e permanece nas sociedades durante mais tempo. E o facto de permanecer e poder continuar a permanecer, mesmo que, digamos, o Hemisfério Norte, fazendo aqui uma generalização excessiva até, mas mesmo que se consiga na Europa, na América do Norte, na Rússia, na China, garantir uma cobertura de vacinação significativa, se não garantimos efetivamente à escala global, podemos ter um restart da pandemia, ou um restart de variantes da pandemia, para as quais as vacinas até podem já não ser adequadas. E, portanto, há aqui uma dupla questão, uma de princípio, mas uma de eficácia, que era fundamental que as instâncias internacionais pudessem abordar com a maior brevidade possível. Porque acima de tudo, não é acima de tudo, em cima disto, coloca-se uma outra dificuldade que tem a ver com a natureza das vacinas que temos. Elas, infelizmente, eu li um artigo outro dia de uma revista canadiana, uma pessoa que faz investigação de pandemias, é um jornalista, Andrew Nikiforuk, e ele sublinhava que aquilo que, por exemplo, a vacina da Pfizer e muitas outras são verdadeiros Rolls-Royce da vacina, quando na verdade o que se calhar era necessário à escala global eram Toyotas. Passa aqui a publicidade às duas marcas, evidentemente, mas Toyotas em que sentido? Que tenham custos de distribuição, custos de armazenamento, custos de administração muito inferiores àquilo, e de produção muito inferiores àqueles que a vacina tem. A vacina, aparentemente, tem uma eficácia elevada, tem boa cobertura e dará bons resultados, só que a incapacidade que podemos ter de disseminá-la à escala global com rapidez pode determinar, efetivamente, riscos de reinício da pandemia e até de estirpes mais perigosas e mais difíceis de controlar que estas. E eu acho que ninguém está verdadeiramente a fazer este debate, e mesmo no plano internacional, como vamos discutir nas vossas intervenções, até entre aqueles mais robustos, está a haver-se uma grande dificuldade em aceder à vacinação.
Isso, Francisco, os comentários que quiseres, mas basicamente que gostava de suscitar o novo anúncio da União Europeia de redefinição de quantidades. A nova expectativa já não permite, pelo menos da leitura de ontem, considerar que estes 400 milhões de doses que vamos ter no primeiro semestre e 300 só no segundo semestre vão ser suficientes para o objetivo. Isto coloca, tem estado a colocar alguma pressão sobre a União Europeia de ter falhado numa regra de first come, first serve, mas que no fundo é o exercício de egoísmo contrário ao resultado que o Pedro ali estava a dizer que era preciso conseguir globalmente. Queres comentar?
Quer dizer, há um exercício de egoísmo, mas quando é que não houve?
Ou podia não haver?
Podia.
Não sei, pois.
Devíamos estar todos a ganhar.
Já lá.
Se o Francisco.
O que acontece é. Há um artigo.
Se o Francisco falar disto em 2 minutos, há dois para ti.
Há vários artigos interessantes sobre isso. Aquilo que eu li em Portugal, que talvez me pareceu aquilo que melhor resumia ou esquematizava o problema, é o da Teresa de Sousa no Público no último fim de semana, em que ela basicamente explica que, para já, mostra à sociedade a diferença, a comparação entre o avanço da vacinação no Reino Unido e nos Estados Unidos comparado com a Europa é gigantesca. O Reino Unido sozinho já vacinou muito mais gente do que os países europeus todos. Que a Europa toda. E isso é porque o Reino Unido, sendo aquela pátria do pragmatismo que nós conhecemos, não se importou de pagar mais e pagar mais cedo para ter prioridade.
Israel fez o mesmo.
Israel fez o mesmo. E a Europa, que é esse monstro burocrático que nós conhecemos, ficou para trás. Quis pagar menos, quis pagar depois, e agora está a colher os resultados. Ao ponto de, por exemplo, uma boa parte da discussão que se começa agora já no Reino Unido a ter, cada vez mais, é o Reino Unido, que sozinho também não sobreviverá à pandemia, quer dizer, só os ingleses estiverem vacinados, vale muito pouco para a pandemia no mundo e, portanto, para o próprio Reino Unido. E já se fala de começarem a distribuir 5 milhões de vacinas para a Irlanda, outras para a África, e eu, sinceramente, eu percebo que o Daniel, eu já ouvi o Daniel falar sobre isso, aliás, disse-o no jogo no eixo do mal, pelo menos disse-o rapidamente, que é a Europa, se investiu, tinha que ter a patente.
Ou, pelo menos, contratualmente, ter
provavelmente blindado. Acho que isso não é atrasar mais. Eu acho, sinceramente, a minha opinião é tentar combater isto.
Eu não me mais com a ideologia do que com pragmatismo.
Sim, ia demorar mais. Não sei. E eu acho que houve aqueles países em que não deixam a ideologia contaminar tanto o pragmatismo como os países racionais do que o continente europeu, estão a proteger melhor os seus cidadãos do que os países da União Europeia. E isso para um país como Portugal.
Tem um excelente ponto para contraditório e para os 2 minutos que nos sobram do programa, Daniel.
Houve um debate ideológico entre o mercado e o Estado que eu acho que foi totalmente absurdo logo no início. Isto prova, nós tentamos sempre encontrar ilustrações das nossas opiniões em cada acontecimento. A razão, porque foi rápido, algumas até foram científicas, é que a investigação não partiu do zero, ao contrário do que se pensava. E não houve sequer grande escolha. Escolheu-se o que existia, que havia multinacionais francesas e uma investigação público-privado, era o que existia, era o que estava montado. A verdade é que nós tivemos aqui um caso de subsídio público, como nunca foi visto, e de contratos de pré-reserva que garantiam risco zero às farmacêuticas. E eu acho que os contratos, eu não quero simplificar, mas eu acho que os contratos não ficaram suficientemente blindados no que toca a, não havendo cumprimento dos contratos, dar garantias à União Europeia, que apesar de tudo, estamos a falar de dinheiro, mas a União Europeia e os Estados Unidos garantiram grande parte do financiamento que permitiu esta investigação. Sobre os outros países, vou terminar dizendo que os primeiros centenas de milhões foram reservados para os Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Mais uma vez, se houvesse algumas garantias no que toca à patente, seria possível. O nosso problema neste momento é que o mundo está totalmente refém de 4 ou 5 empresas. O mundo inteiro está completamente refém.
Google, Facebook...
Não, agora são outras.
Instagram...
Agora são outras.
Também se pode dizer que foi salvo por essas empresas.
Pode dizer que foi salvo por essas empresas.
Posso dizer, mais ou menos. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, as farmacêuticas, a investigação é público-privado.
Não é só... Se a gente querer ganhar dinheiro, se calhar não chegava tão longe.
Eu não estou a defender...
Temos que fechar.
Vou terminar. Eu não estou a defender que não reconheça essas empresas. Estou a defender que isto tem que ser uma coisa de dois lados. Ou seja, que pagasse... Que pagasse como pagou, que garantisse como garantiu, risco zero, mas a contratualização permitisse que, caso as empresas não cumprissem o fornecimento, os próprios países podem começar a produzir.
Mas o tempo que isso ia demorar, que é converter, posso, converter, então, são, converter as empresas de lanifícios e automóveis?
Quais converter empresas de lanifícios? Tu, se não tivesse as patentes, podia estar a produzir grande parte destes medicamentos. A Índia podia estar a produzir medicamentos. A China está a fazê-lo, a Rússia está a fazê-lo e, portanto, tu tinhas condições.
Não,
o que estou a querer dizer é que tu não podes permitir que as empresas façam racionamento da forma
nós,
como te entrego, isso é que não vai permitir
assim,
uma pandemia.
O programa fecha, mas sem o genérico passa e depois nós estes sons vendemos na candonga. Porque temos mesmo... Nós hoje temos mesmo que acabar.
Quem é que quer ainda mais ouvir o Oliveira?
Nós, quando as pessoas pagavam, a gente se calava mais cedo.
Need I say more? Pronto. Então... Apesar de tudo, nós estamos a gravar a meio da tarde e vocês vão ver-nos logo à noite. E porque já falámos disso hoje aqui no programa, uma nota que quando chegarem ao nosso programa, se tiverem perdido tempo com os telejornais, já terão seguramente passado por ela. Se não for o caso, Francisco Ramos, o diretor do Programa Nacional de Vacinação, acabou de apresentar a sua demissão esta tarde, justificando com irregularidades no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da Comissão Executiva, e considerou que não havia condições para se manter à frente do cargo e deixou de ser o coordenador do Plano Nacional de Vacinação. Quanto ao mais, hoje é um dia em que temos a esperança de ter passado o pico e a nossa maior esperança é quando voltarmos os quatro para a semana e seja uma confirmação definitiva. Muito obrigado, muito boa noite, obrigado por nos ter ouvido.